Estamos de volta com o Idecletra na Cultura. Nossa programação já está sincronizada na frequência AM930, também pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Para quem está chegando agora, a nossa conversa de hoje é sobre proposta de orçamento do governo e participam a Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto de Pátria, e o economista de Cordeiro. Eu queria perguntar, para a gente seguir a conversa disso que a gente falava no intervalo, para as pessoas que estão em casa saberem quem é que faz o orçamento e com quanto tempo de antecedência esse orçamento precisa ser feito para o ano seguinte.
Perfeito. Então é o seguinte, o orçamento, primeira coisa, antes da PLOA, que depois fica LOA, nós temos aí a PLDO, que se transforma em LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, assim, até o mês de agosto, né, tem que se aprovar a Lei de Diretriz Orçamentária, aonde vai definir as diretrizes do orçamento, né, vai definir percentuais de gasto do orçamento, vai discutir aí as estimativas de arrecadação. Né, tá? Então, a LDO dá a diretriz para o governo fazer a LOA, a Lei Orçamentária. Né? Tá? A Lei Orçamentária tem que ir para o Congresso no mês de setembro, né? E para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais também. Né? Quem envia isso aí, quem faz, é o governo. Né? As secretarias, elas pegam lá uma... Vou simplificar aqui. Pega uma folha e começa a anotar. O que eu vou gastar o ano que vem? Né? Isso aí normalmente elas fazem em junho, julho. Né? O que eu vou gastar o ano que vem? Então as secretarias começam a colocar no papel o que vai gastar com cada item. Claro que ela sempre vai estar usando como referência o orçamento do ano anterior, né? Para ela projetar o do ano seguinte. Ah, eu gastei com o pessoal 100. Quanto que eu vou gastar o ano passado? Tem contratação, tem reajuste, eu vou gastar 105. Então ela coloca lá. Custeio. Quanto que eu vou gastar com custeio? Custeio é o gasto assim, administrativo, o gasto do dia a dia, da manutenção ali da secretaria, o café, a gente simplifica, que é muito pouco, mas só para simplificar bem mesmo, né? É o café, a limpeza, é a contratação de assessoria, remédios, né? Tudo isso é o custeio. Então ele coloca, eu gastei tanto, vou gastar Y, né? Gastei X, vou gastar Y no ano que vem. Então, cada secretaria vai fazendo essa continha, né? E cada secretaria então, entrega para o governo olha ali e fala assim, olha, tudo que você me pediu não vai dar porque a receita não comporta esse gasto que você está me pedindo, né? Então, é o seguinte, ó, você tem que cortar. Daí volta lá para a secretaria fazer o corte dela. Ou o próprio governo já pega e fala o seguinte, já cria o teto do gasto. Fala assim, olha, secretaria, o ano que vem você só vai poder gastar tantos milhões. Tá? Então ele dá e a secretaria vai distribuir aquele dinheiro nessas despesas que ela está olhando quanto que vai aumentar, ou às vezes até tem que reduzir algumas despesas para caber dentro daquele limite que a Secretaria da Fazenda, normalmente é a Secretaria, o Ministério da Economia, no caso do Governo Federal, estabelece. Tá? Ele estabelece um limite, o teto orçamentário que nós chamamos, né? Tá? E daí cada secretaria, cada ministério vai fazendo essa conta aí, o governo depois reúne tudo isso, né? Coloca um monte de folha uma em cima da outra ali e entrega no Congresso. Olha, agora está aí a minha proposta de gasto do ano de 2021. Né?
Então, agora que a gente está no mês de setembro, então nesse momento está sendo enviada essa tramitação pensando no orçamento do ano que vem. Mas aí agora eu fiquei com uma curiosidade, assim, queria aproveitar a sua participação, professor, para explicar, por exemplo, né, a gente, em setembro do ano passado, tinha um orçamento aprovado, então, para o ano de 2020, mas ninguém sabia que uma pandemia ia chegar. Como é que é essa manobra, esse rearranjo do orçamento, essa distribuição do dinheiro para se gastar com uma coisa que não estava prevista? Esse é um caso concreto, né? A gente está passando por isso nesse momento, mas imagino que isso aconteça também. Né? Os imprevistos, né? Quem é dono de casa sabe que os imprevistos acontecem. Né?
Exato.
Já que a gente fez uma analogia com o orçamento doméstico, né?
Você fez lá o orçamento, tá tudo bonitinho, tá tudo legal, surge uma situação inesperada, como surge também no nosso orçamento doméstico, uma doença, uma emergência, uma viagem emergencial e tal. Como que eu vou arrumar isso, tá? Então, ali no caso do governo, ele vai alterar, ele tem várias opções, tá? Primeiro, ele cancelar uma despesa para cobrir, com aquele recurso dessa despesa cancelada, cobrir essa nova despesa. Ele pode também o seguinte, se ele encerrou o ano com um superávit, certo? Com um dinheiro em caixa, ele pode daí usar aquele dinheiro que estava lá de superávit, ou por excesso de arrecadação, ou porque gastou menos do que estava previsto, ele pode pegar aquele dinheiro que estava sobrando para cobrir essa despesa adicional, né? Que nós chamamos aí cobrir a despesa com crédito suplementar, certo? Então ele pode estar fazendo isso. A outra forma, certo? É o que foi criado agora por conta da pandemia, que foi também autorizado o aumento do endividamento do governo, né? Então aí que foi o orçamento de guerra, onde você acabou estabelecendo o seguinte, o governo podia ultrapassar alguns limites da lei de responsabilidade fiscal e poderia criar novas despesas, certo? Que também não estaria incluída dentro do teto do orçamento, que essa é uma outra discussão que a gente pode comentar em seguida, depois, sobre o teto, tá? Então, assim, você pode ou arrumar, rearranjar essa nova despesa dentro da despesa que você tem, diminuindo uma para cobrir esta. Você pode também pagar essa nova despesa, cobrir essa nova despesa com superávit do ano anterior, de exercícios anteriores, certo? Não só nesse ano do ano anterior, mas dos exercícios anteriores, que foi acumulado ali, seria a poupança que foi feita, né? A gente pode simplificar assim, e também com endividamento, aumento do endividamento, tá? Então é o seguinte, a questão do orçamento da União é tudo quase igual à nossa vida cotidiana, só que evidentemente tem regras, né? Contábeis, tem regras fiscais, regras orçamentárias, né? Tem uma série de exigências, né? Que no nosso não tem. Mas a dinâmica é parecida nesse sentido aí, tá? E o que é uma coisa.
Cid, sim. Vamos lá, termina que eu quero
não, pode falar.
Um pouco o que a gente estava falando. Não, porque é importante saber o seguinte, vamos lá, pessoal que está nos ouvindo. Aí não. Eu sei que é um economês e que a gente às vezes se complica. Mas vamos dizer o seguinte. Saiu nós retiramos aquelas despesas que são obrigatórias, que são condicionais, como você falou no começo. Sobra um tanto. Esse tanto, embora cada ministério peça uma coisa ou faça sua demanda, o governo federal é que vai dizer ou vai fazer a proposta do que, como ele acha que deve ser gasto. Isso pode ser modificado, tanto na Câmara como no Senado. Mas o governo faz essa proposta. E me parece que nessa proposta que foi encaminhada pelo governo agora, eles tinham falado em alguns valores, o povo começou a dar uma chiada, eles mudaram um pouco agora, mas também me parece que não continua bom. Vamos falar um pouco dos principais ministérios, Cid, que eu acho que é importante isso.
Miriam, até que...
Vai, diga lá.
Tá, é que eu não quero depois perder o fio da meada, é o seguinte, tá? Porque como a gente está comentando aqui, então parece o seguinte, que o orçamento, ele é muito congelado, né? Ele é muito já engessado, que eles dizem, né? Então é o seguinte, e para que mudar presidente, então? Né? Que essa é uma questão importante, tá? A questão toda é o seguinte, né? Que o orçamento é engessado, certo? A partir das despesas fixadas. Mas é o seguinte, eu posso mudar o jeito de gastar, tá? Então, por exemplo, a educação tem lá o gasto. Tá? Agora, aquele gasto lá, eu posso orientar como ele vai, no que eu quero priorizar, em que eu quero fazer de gestão da educação e da saúde. Né? E a outra questão, eu posso, por exemplo, reduzir o gasto com por exemplo, com comunicação, para aumentar para a saúde e educação, né? Porque ali eles são gastos, é gasto mínimo constitucional, posso gastar mais do que aquilo que está dizendo a Constituição. Então, assim, o governo, ele pode, apesar que o orçamento ele tem esse engessamento geral aí, mas eu posso, tem uma margem sim, né? A margem é, eu posso alterar despesas, né? Transferir uma despesa para outra, e outra, eu tenho também o crescimento da receita, né? Como Miriam, a gente sempre comentava lá, quando você estava como vice-prefeita de Curitiba, né? Que a gente dizia o seguinte, né? A saída para a gente enfrentar aquela crise lá que nós enfrentamos, né, de 2015 a 2016 em Curitiba, e mesmo 2014, como já iniciou, era buscar receita. Né? Então, tem essas outras questões também. Né? Diria para vocês o seguinte, por isso que quando o Lula pegou o orçamento da União, ele não tinha as políticas sociais que teve quando o Lula saiu. Né? Então, assim, você pode mudar, certo? As prioridades do orçamento. Né? Então, temos que olhar essa dinâmica também que o orçamento tem. Tá? Aparentemente é engessado, mas você pode alterar a forma de gestão, as políticas públicas, né? E também buscar novas receitas para aplicar em novos programas. Que é isso que nós estamos discutindo, que é o seguinte, como que vai financiar a continuidade do auxílio emergencial? Como que vai financiar os novos programas sociais necessários? A partir de uma nova tributação sobre dividendos, sobre as grandes fortunas, sobre transmissão de herança, né, a partir de um valor bem alto, né, não é um valor, não é todo mundo que vai pagar isso. Quando a gente fala isso, é aqueles 1% mais ricos, né, que ninguém que está nos ouvindo aqui provavelmente não esteja nessa faixa de renda. Né?
Muito tá? Pouca então, gente está nessa faixa salarial de renda. Mas eu queria te perguntar, Cid, o seguinte. Se a gente falar com qualquer um da população, a grande maioria, pelo menos, vai colocar alguns pontos fundamentais que o governo tem que cuidar. Saúde, educação, com certeza. Muita gente vai falar em segurança, muita gente vai falar em infraestrutura. E aí é que a coisa está pegando, né, Cid? A coisa está pegando. Você tem dados para a gente fazer um comparativo educação, por exemplo?
Sim, sim. Então, vejam. Quando fala assim, qual que é o papel do Estado, do que o Estado deve gastar, né? O que mais assim, tem de lembrança para a população é isso que você falou. É saúde, educação e segurança. Né? Então, vamos ver o que... E daí, isso aí é normalmente os maiores gastos, de fato. Agora, o governo pode investir mais ou pode investir menos nesses gastos essenciais para a construção da cidadania, para a construção de um país mais igual no futuro. Né? O governo pode gastar mais ou menos. Então, vamos ver o que esse governo está pensando para essas funções que são clássicas do Estado, para essas despesas que são as maiores despesas do Estado e as mais essenciais do Estado. Né? Então, está lá. A educação, o governo está reduzindo para o ano que vem, sob o orçamento de 2020, tá? A receita, o gasto com a educação em 8,61%. Tá?
Didi, vamos falar de novo, que é para quem está nos ouvindo entender. Então, vamos ver uma coisa. A educação, que todo mundo fala que é fundamental para o país, que é fundamental para o desenvolvimento, que é fundamental, inclusive, para a pesquisa, nós estamos com um orçamento que diminui em 8% para a educação. É isso? Eu ouvi direito?
Isso mesmo. É. Então, é o seguinte. E um governo... a gente tem que entender o seguinte, tá? Quando a gente fala em educação, a gente está falando do orçamento dos trabalhadores, né? Que é o filho do trabalhador, da trabalhadora, da classe média, né? Que está ou na escola do nível básico ou na universidade, né? Então, nós estamos falando aqui do filho de todos nós aqui. Classe média, classe baixa e tal, né? Então, o que o governo está dizendo é o seguinte, olha, eu vou gastar menos com educação. Isso significa o quê? Para você manter qualidade, você vai ter que gastar mais do seu próprio bolso. Tá? Porque
o que me chama a atenção é porque agora na pandemia, quem na verdade foi para frente das pesquisas não foram as empresas privadas. Quem foi para frente das pesquisas com excelentes resultados foram as universidades e que terão agora uma redução no seu orçamento. É isso?
Exatamente. Exatamente. Tá? Porque é o seguinte, o propósito do governo sempre foi esse, do governo Bolsonaro. Sempre foi reduzir o gasto social. E no Michel Temer também. Por isso que eles criaram o teto do gasto, e o Bolsonaro está fazendo mais que isto. Não está limitando o orçamento só pelo teto do gasto. Está reduzindo. Porque o teto do gasto não significa que a despesa não possa aumentar. Ela pode aumentar de acordo com a inflação. Então, a despesa aí, ela, do orçamento como um todo, tá? Ela pode aumentar pela variação da inflação. Mas o que o governo está fazendo com a educação é muito menos que isso. Ele está reduzindo. E não só da educação. Você falou da pesquisa. Na ciência e tecnologia, a redução está sendo de 28%. Então você pega ciência e tecnologia, menos 28%. Educação, menos 8,6%. Tá? Daí nós podemos aí dizer o seguinte, que isso vai afetar o Brasil daqui no seu crescimento, na sua daqui 5, 10, 15, 20, aí nós comprometemos gerações futuras, certo? Que vão entrar no mercado de trabalho, na atividade econômica. Né? É isso que vai ocorrer. Esse impacto nós vamos sentir no futuro. Né? Tá? Agora, vamos pegar aqui saúde, que é o outro, segundo item, né? A queda é de 12%, tá? Do orçamento que o governo está destinando para a saúde o ano que vem.
Nós vamos voltar um pouquinho, a Mariane vai chamar um intervalo rápido e a gente já volta.
Perfeito.
Mais um intervalinho aqui na frequência M930 no site, mas eu convido todo mundo que está acompanhando essa transmissão a seguir conosco. É muito rápido e a gente volta já.